Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Esse episódio ele vai ser muito especial para mim, porque o que eu vou compartilhar aqui com vocês tem a ver com algo muito profundo que foi trazido ao meu coração aqui da parte de Deus. Como você já sabe, se você já me acompanha aqui, eu sou cristã, desenvolvo esse relacionamento com Deus. Para mim, a base de tudo aquilo que eu faço nas finanças é a própria Bíblia, porque ela é o manual de instrução do ser humano aqui na Terra. Então, essa vida espiritual para mim é algo muito importante e ela está completamente ligada ao dinheiro. Completamente. Tanto que, não sei se você sabe, mas na Bíblia existem mais de 2.000 versículos sobre o dinheiro. Se eu não me engano, de 90 parábolas que Jesus trouxe, um terço dessas palavras eram sobre dinheiro. Então, foi muito falado na Bíblia sobre este assunto dinheiro e é extremamente importante a gente falar sobre isso. E o que eu quero compartilhar com você aqui, que foi algo muito profundo e que eu tenho certeza absoluta que você se identifica comigo, que você vai associar isso a algum momento que você esteja passando, ou você já passou na sua vida, ou você não está passando, mas vai lembrar disso a hora que você começar a passar por isso, porque isso é inerente ao ser humano. Tem um versículo que é extremamente conhecido, que é Salmos 91, né? Que na minha casa, na época, quando eu morava com os meus pais, na minha adolescência, era um salmo que ficava aberto lá a Bíblia ficava aberta lá no final do corredor da casa e ninguém lia, né? Mas quando a gente pega a Bíblia, a gente começa a ler, a gente vê o quanto ela é profunda e prática para a nossa vida. E ele fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E o que é confiar em alguém? É a gente se sentir num lugar seguro, certo? E alguma vez você já sentiu medo na sua vida? E principalmente aqui na sua vida financeira? Você já se sentiu sem confiança? Você já se sentiu insegura olhando para a sua vida financeira? Olhando para os seus sonhos? Olhando para o seu futuro? Provavelmente, assim como eu, mesmo sendo uma mentora financeira, também já senti. Só que quando que esse medo vem? Quando que essa insegurança vem? Quando, ao invés de habitar o esconderijo do Altíssimo, eu só visito. Deus não quer que a gente seja visitante da presença dele, do esconderijo do Altíssimo. Ele quer que a gente habite lá. Porque Salmos 91 não fala aquele que visita o abrigo do Altíssimo, ele fala aquele que habita. É muito diferente visitar e habitar. Um visitante e um morador se comportam completamente diferente. E só aquele que habita que consegue descansar. Só aquele que habita consegue dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu Deus em quem eu confio. Mas por que que eu estou visitando ao invés de habitar? Tem algumas raízes disso. Por que que a gente não consegue confiar em Deus muitas vezes na nossa vida financeira? Porque a gente não conhece quem Deus é. A gente não tem noção quem Deus realmente é, porque se eu conhecer quem Ele é, não só como aquele Deus distante que está lá no céu e que cuida de todo mundo, mas como um pai desenvolvendo relacionamento, eu vou achar que tudo depende de mim. Eu não consigo confiar porque eu não tenho dimensão do quanto Ele me ama. Porque se eu tivesse dimensão do tamanho do amor dele como meu pai, eu não me preocuparia. A gente não consegue muitas vezes confiar em Deus nas nossas finanças porque a gente não se lembra do que Ele já fez pela gente e do que Ele é capaz de fazer. Muitas vezes o momento que tu tá vivendo hoje, tu tá vivendo uma amnésia. Uma amnésia do teu passado. Quantas coisas Deus já fez para ti? Quantas portas Deus já abriu para ti? Quantas histórias poderosas você já tem para contar de coisas que Deus já fez na tua vida financeira? E você esqueceu de tudo isso? Por isso você não tem conseguido confiar. E a própria palavra deixa bem claro: eu devo trazer à memória o que me traz esperança. Outra coisa que nos faz não confiar em Deus na nossa vida financeira é uma distorção na nossa autoimagem. Isso é tão pesado porque, assim, o que Deus pensa e fala sobre a gente é a coisa mais importante que a gente deve deixar ocupar o nosso pensamento a cada momento do dia. E ainda mais, a realidade do que Deus diz sobre mim não é algo que Ele fala sobre o meu agora, sobre a minha situação financeira de agora. Ele já diz isso desde antes de eu existir. E o inimigo das nossas almas, ele sempre vai fazer a gente se questionar sobre aquilo que Deus já falou sobre nós. Deus fala que nós somos abundantes, que nós somos prósperos, que nós temos para viver o melhor dessa terra, que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, que se a gente comer, se a gente quiser e obedecer, nós vamos viver o melhor dessa terra, que a gente veio para ser cabeça e não cauda. Só que lá em Gênesis, o que que o inimigo fez com Eva? Ele disse, foi isso mesmo que Deus disse? Porque Deus tinha falado para não comer do fruto do mal, né? O fruto do bem e do mal. E ele botou dúvida na mente dela, foi isso mesmo que Deus disse? E ele fez ela se questionar se realmente não poderia comer do fruto, seduzindo ela para ser igual a Deus. Só que a verdade é que a Eva já era a imagem e semelhança de Deus, e Deus já tinha dado para ela o que o diabo estava prometendo que daria. Olha que profundo isso. Isso é muito, muito, muito forte. Muito pesado, porque assim, ele estava questionando, ela estava achando que ela poderia ter alguma coisa que ela já tinha. Ela já tinha recebido. Muitas vezes esse sentimento de dúvida vai vir na tua mente. Será que realmente Deus tem uma vida abundante para mim? Será que realmente prosperar é para mim? Mas Deus já te abençoou. A palavra de Deus diz em Efésios 3:1. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E a gente tem que tomar posse disso. Só que a confiança, ela é um ingrediente essencial para que a gente tenha uma vida próspera. Uma vida rendida a Deus. E o que que é uma vida rendida? Aí você pensa assim, tá, mas eu não tenho que ter controle das minhas finanças, Gabi? Eu não tenho que saber exatamente tudo o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ter um planejamento? Como é que tu tá falando sobre confiar em Deus nas minhas finanças? Então é pegar e largar na mão dele, ele fazer tudo o que ele tem que fazer e eu não fazer nada? Obviamente não. Você precisa fazer a sua parte. Só que uma vida rendida, ao contrário do que se fala, não é sinal de fraqueza e não é sinal de você não fazer a sua parte. É sinal de você confiar que Deus vai fazer aquilo que não é possível na tua alçada, nas tuas capacidades. Então, por exemplo, o que está na minha alçada? Gravar os episódios do podcast. Um exemplo aqui prático, né? O que eu não posso fazer? Chegar nas pessoas certas que Deus quer que chegue. Na pessoa que realmente está precisando ouvir aquilo que eu estou falando. Isso eu não sou capaz de fazer, mas Deus pode. E aí eu me rendo e faço a minha parte de criar, gravar, publicar. E eu deixo Deus fazer a parte dele nos algoritmos aí para chegar nas pessoas certas. Só que a gente não consegue se render e falar assim... Pensa na rendição como o quê? Uma vida rendida a Deus é o quê? Imagina um ladrão chegando e aí o policial chega e ele... Oh, me rendo. Sabe aquela cena assim, levantando os braços com a cabeça baixa assim, eu me rendo. É mais ou menos essa imagem, só que não nessa postura negativa e sim numa postura positiva diante de Deus que a gente precisa estar na nossa vida financeira. Falando assim, Senhor, eu me rendo. Eu vou fazer a minha parte, mas eu entendo que sempre o que vai prevalecer é a Tua vontade. Então eu me rendo, eu confio nos Teus planos, eu confio nos Teus projetos, eu vou planejar que é a parte que me cabe, como o Senhor já me direcionou a fazer, mas eu não vou ficar surtado, surtada quando as coisas não acontecerem conforme meu planejado. Porque eu já tô rendida, porque eu confio que tu tem sempre o melhor. Quantas coisas na tua vida já aconteceram que nem se tu fosse a melhor pessoa do mundo em planejar, tu teria conseguido planejar exatamente do jeito que aconteceu? Eu tenho várias coisas aqui na minha vida para falar. Já compartilhei de muitas delas aqui. Quantas coisas, o nosso apartamento aqui foi um exemplo muito claro, né? A gente queria morar nesse aqui específico, a gente precisava pro mês de abril e nunca tinha apartamento aqui para alugar, enfim. E justamente o que a gente queria nas descrições que a gente tinha colocado para Deus. Exatamente. Um mês antes, a inclina que morava aqui, ela tava construindo a casa dela e a casa ficou pronta. E ela liberou o apartamento um mês antes de a gente entrar, do que a gente realmente precisava, que era pro mês de abril. Eu tinha como fazer esse planejamento do universo para que tudo convergisse pro meu bem? Não, mas Deus tinha. E primeiramente tinha dado errado. Que a gente tinha tentado o apartamento da frente, do prédio da frente, não deu certo. E a gente já tinha ficado apavorado porque não tinha nesse prédio que a gente queria, mas que era realmente esse. Enfim, todo um rolo, né? Só que a gente não vai conseguir se render a Deus na nossa vida financeira e aceitar os planos dele, a não ser que a gente confie. E a gente não tem como confiar até que a gente conheça ele melhor. Então, eu tô falando disso porque eu acredito que Deus é muito mais do que uma religião. Deus é um estilo de vida. Jesus é um estilo de vida para você desenvolver. É um relacionamento para você nutrir. E quanto mais a gente se der conta disso, mais fácil vai ser a nossa vida, mais leve vai ser. E eu quero te provar aqui e que você olhe para dentro da sua vida quais são os frutos na nossa vida de uma vida sem confiança em Deus nas finanças. Como que é a vida de quem não confia em Deus plenamente na sua vida financeira e está vivendo pela força do seu braço? Primeiro fruto de uma vida de uma pessoa independente, de uma pessoa que não confia, porque a pessoa que não confia, ela é uma pessoa independente, ela pensa, eu tenho que fazer por minha conta, como é que eu vou confiar em alguém? Eu me basto? Eu sou obrigada a fazer? Se eu não fizer, não tem resultado. Sabe qual é o primeiro fruto? Controle. O desejo de ter controle total é a causa de tanto estresse na nossa vida. E eu tô falando isso, gente, de coração aqui pra vocês, porque foi muito confrontador, nada disso foi tirado do Google. Foi olhando pra minha vida. Confronto de Deus, realmente. Minha filha, como é que tu tá vivendo? Não tá certo. Confronto de Deus, realmente, diante de várias circunstâncias. Eu estava vivendo querendo controlar tudo. Só que esse estresse é absurdo. A gente não quer admitir que a gente é só criatura e a gente não está no controle de tudo. E essa é uma tentação antiga lá de Gênesis. Vocês serão como Deus. Essa foi a tentação da serpente para Eva. Vocês serão como Deus. A gente nunca vai ser como Deus, gente. Só Deus é capaz de controlar. Só Deus é onipresente, onipotente, Ai, esqueci a outra coisa. Só Deus é capaz de controlar tudo. E tem até uma frase de um homem muito, muito abençoado, um pastor, a W. Tozer, que é assim, ó: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados e buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. E quanto mais deixarmos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Pensa o quão pesado é a tua vida hoje, tentando dar conta de tudo sozinho, tentando controlar tudo sozinho e se frustrando, e o quão mais leve existe uma versão da tua vida que pode ser se você decidir lembrar que nem tudo você vai controlar na tua vida financeira. E que tá tudo bem, que existe um Deus que faz tudo cooperar pro teu bem. Que até as decisões erradas que você toma, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele consegue fazer isso cooperar pro teu bem. Esse é o primeiro fruto de uma pessoa que está vivendo sem confiar em Deus nas suas finanças, sem depender dele, uma pessoa totalmente independente. Segundo fruto, vive sem consciência da presença de Deus e sem ouvir a voz dele. Você vai vivendo no automático. As decisões que tu vai tomando, tu nem pergunta pra Deus o que ele acha. E ele é o teu pai, ele que te criou, ele sabe o melhor, mas tu nem pergunta: Senhor, eu compro esse carro ou aquele? Senhor, qual que é a melhor oportunidade? Senhor, eu tô pensando aqui em construir uma casa, mas será que é esse terreno ou aquele? Gente, Deus já viu o futuro. Orar é falar com quem já viu o teu futuro. E ele vai poder te antecipar pra você não cair nas ciladas. Só que aí tu pensa: Gabi, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus pra minha vida financeira? A voz que tu mais ouve é a voz que tu reconhece. Se tu vive ouvindo a voz do medo, da dúvida, da ansiedade, é essa voz que tu vai ouvir agora. Se você desenvolver um relacionamento, você vai ouvir a voz de Deus. Terceiro fruto de uma vida sem confiança em Deus na vida financeira: cansaço na alma. É a pessoa que não consegue descansar. E o que acontece quando existe esse cansaço na alma pela falta de descanso? Você começa a se preocupar com a parte que não te cabe, que só Deus pode fazer. É como uma criança de 5 anos se preocupando com a conta de luz, gente. Essa criança vai psicossomatizar em algum momento no corpo dela. Ela vai acontecer isso. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu tinha tirado um período de férias de 15 dias, curtindo super. E quando eu voltei pro meu trabalho, no primeiro dia mesmo sendo algo que eu amo o que eu faço. Eu terminei o meu expediente daquele primeiro dia de trabalho depois das férias chorando. Desesperada, de cansaço. Só que aquele não era um cansaço físico, porque eu tinha acabado de voltar de 15 dias curtindo, passeando, viajando, gastando, feliz da vida. E eu voltei, eu tava cansada, porque aquele não era um cansaço que iria ser regenerado na minha vida com 8 horas de sono, com uma rotina diferente. Era um cansaço na alma. Era um cansaço na alma. Se você hoje tá com esse cansaço na alma, é porque tu tá assumindo uma responsabilidade que não é tua. Não é tua parte se preocupar com tudo. E eu tô falando pra você o que Deus tem falado pra mim. É muito do meu perfil, gente. Eu sou melancólico. Melancólico quer ter controle de tudo. E Deus tem falado, minha filha, é tua parte fazer plano, mas tu não vai controlar tudo, não. Se tu tentar saber exatamente todos os teus passos, tu vai ficar cansada. Tu precisa descansar. E descansar, muitas vezes, é o quê? Deus, eu vou fazer o que me cabe. E eu vou confiar que o Senhor vai fazer o restante. Muitas vezes, talvez é difícil para você fazer isso, porque você tem um pai que não te traz essa confiança. Mas Deus não é o teu pai dessa terra. Senti muito de falar isso aqui. Um outro fruto, são muitos frutos. Infelizmente, frutos ruins que aparecem na vida de quem não confia em Deus nas finanças. Desejo constante de parar. Você tá toda a vida, tá trabalhando, tá cansado, tá lá dando suor, dando sangue, tá cansado. E aí você o tempo todo, meu Deus, eu preciso de férias, meu Deus, eu preciso de férias, meu Deus, eu preciso parar, meu Deus, eu não aguento mais. Às vezes, se você está aí me ouvindo, você empreende, meu Deus, eu vou parar com tudo, eu vou voltar para o CLT, eu não aguento mais. Só que sabe o que está acontecendo? É porque você está colocando um sapato, uma roupa que não é a sua. Imagina comigo, eu calço número 37. Imagina comigo, eu que comecei a correr com um tênis 35. Gente, não vai dar. Vai doer meu pé. Primeiro que o tênis nem vai entrar. Eu vou tentar caminhar, não vai dar muito certo. Eu tô com um sapato que não é o meu. Se eu botar uma armadura, eu não vou conseguir caminhar porque não é minha aquela roupa. Se você tá o tempo todo querendo parar, é porque você tá com a roupa que não é a sua. E a própria palavra de Deus, Jesus, ele veio, né, muito amoroso. E ele fala, troquem comigo. Pega o meu jugo que é leve, que é suave, que a parte de vocês é só confiar e deixa comigo fazer todo o resto. Fazer a parte pesada, fazer a parte que vocês não podem fazer. E a Bíblia ainda fala em Isaías, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Percebe que aqui existe o que esperam no Senhor? Não é os que fazem a parte do Senhor, é os que esperam no Senhor. Eles renovarão suas forças. E mais pra frente fala, correrão e não se cansarão, sabe? E várias coisas que vão falando. E eu vou falar pra vocês, desde que esse entendimento veio ao meu coração, realmente, tem sido muito mais leve. E o desejo de parar tem sido muito menor. O desejo, o cansaço na alma tem sido muito menor. Outro fruto de quem não confia em Deus na sua vida financeira é o medo do futuro. O primeiro sentimento que veio no homem depois da queda, né? Ali de Adão e Eva, foi o medo. Não é da natureza de Deus sentir medo. Deus, ele sente amor, Deus sente tristeza, Deus se emociona, Deus sente ciúme. A Bíblia deixa bem claro, Deus se alegra, Deus ri, Deus chora. Fala de muitas coisas que Deus sente, mas medo não é parte da natureza de Deus. E Deus sabia, desde a queda, que o medo seria um problema pra gente aqui nessa terra. E não é por acaso que a expressão não temas, sabe quantas vezes que aparece na Bíblia? 366 vezes. Existe um não temas de Deus para cada dia do ano, até o ano bissexto. Deus deixou um não temas para aquele dia mais que tem. Porque para cada situação que a gente olha, para cada problema financeiro, aqui especificamente falando que a gente olha, cada sonho que a gente tem para a nossa vida, que a gente deseja conquistar através dos recursos financeiros e a gente tem medo de encarar, a gente tem medo de assumir, existe uma palavra de Deus para ti olhando nesse momento. Não temas. Não temas. Por que Deus falou lá para Josué, seja forte e corajoso? Porque ele sabia que teria medo no momento que ele seria fraco e seria medroso. Ele precisava ouvir de Deus, seja forte e corajoso. Penúltimo fruto aqui Tem muitos outros, mas aqui são os que eu listei, né? Da falta de confiança em Deus na vida financeira. É viver uma vida egoísta. É uma vida onde só foca em ti, onde o teu dinheiro é só pra ti. Não existe generosidade aí. Não existe servir o próximo. Não existe contribuir com uma causa. Não existe abençoar a vida de pessoas. Por quê? Como que eu vou dar se nem dá pra mim direito? Se eu nem tenho sustento direito? Só que isso não faz parte da natureza da vida. Os frutos de uma árvore não são nunca para alimentar ela, são para servir pessoas. O foco dessa vida é servir pessoas. E aí quando a gente vive somente com a nossa vida aqui, olhando para o nosso umbigo, é uma vida egoísta, que acaba na gente. Só que a coisa mais importante para Deus não são coisas, são pessoas. E aí quando a gente para de olhar para o nosso umbigo, a gente começa a servir o outro, Deus começa a usar pessoas para nos abençoar. E sabe que Deus começou a falar comigo? No momento onde tu tem, em uma determinada situação, no momento onde tu tens olhado para as tuas necessidades, eu quero te convidar a olhar para a necessidade do outro. E eu quero te convidar a ser generosa naquilo que tu tá desejando para a tua vida. Sabe que Deus começou a falar para mim? Tu queres tal coisa nova? Pega o que tu tens hoje e dá. Mas tu não vai dar isso para o outro só na hora que tu comprar um novo. Não, tu já vai dar agora. Sabe as roupas que tu queres comprar nova? Pega essas que tá no teu guarda-roupa que tu tava pensando em vender e dá pra essa pessoa. E como... Ah, sabe esse processo de mentoria aqui que tu quer dê certo? É, sabe essas vendas que tu queres que dê certo? Pega e abençoa a vida de outras pessoas. Com acesso gratuito a esse teu conteúdo. E você não tem ideia da revolução que começou a acontecer na minha vida a partir do momento que eu comecei a fazer dessa forma. E aí, você talvez seja assim, meu Deus, Gabi do céu. Meu Deus, eu me identifiquei com tudo isso. Eu tô sendo uma pessoa que tá vivendo a minha vida financeira só na força do meu braço. E tem até um versículo, ele tá no meu notebook, colado no meu notebook. Eu até não tô com ele na minha frente porque ele tá no concerto nesse momento. Mas é Deuteronômio, acho que 7:14, sei lá, alguma coisa assim, que ele fala o seguinte. Não pensem que foi pela sua força que vocês conseguiram essas riquezas. Lembrem que foi o Senhor, seu Deus, que te deu capacidade e força para conquistar essas riquezas. Primeira coisa, primeiro caminho para você começar a corrigir isso e conseguir começar a confiar mais em Deus é você lembrar que todos os resultados, meu querido e minha querida, que você vive aí na tua vida financeira não tem nada a ver contigo. Porque se Deus não estiver contigo, se Deus não estiver te abençoando, se Deus não tiver sabedoria, não te der sabedoria, se Deus não te der inteligência, se Deus não te der saúde, se Deus não te der força, se Deus não enviar, não te der graça para enviar os clientes, não tem resultado. Ou você acha que a força que você tem vem só da tua alimentação? Vem só do teu treino na academia? Ou você acha que esse resultado que você tem financeiro é só porque você é muito bonzinho, muito boazinha, você estuda? Existe a mão de Deus aí. Existe sim a sua competência e suas virtudes? Sim. Mas sem Deus não teria esse resultado. Eu vejo isso muito claro na minha vida. Quantos meses eu já tive tentando fazer as coisas na minha própria força e o resultado não veio. E aí quando eu tive clareza, Senhor, eu sei que esse resultado não vem de mim, vem do Senhor, é Tu que gera, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, mas é o Senhor quem faz isso frutificar. Todos os sonhos que a gente tem vivido na nossa vida, Deus, a gente tem feito a nossa parte, a gente não está sendo incoerente esperando que o Senhor faça o que é para a gente fazer. Mas pelos olhos naturais não seria possível. Mas o Senhor fez. Entende? Então é aceitar que esse resultado, quem gera é Deus. O caminho para você começar a confiar mais em Deus na tua vida financeira é primeiramente aceitar que você nunca vai estar no controle de tudo 100%. Que por mais que você planeje 100% a tua vida financeira, ela é o plano de Deus que vai prevalecer. E para que você confie numa pessoa, pensa comigo, você tem que conviver com ela. Você tem que desenvolver relacionamento. Você precisa, nessa relação, conhecer como Deus age. E aqui eu deixo uma dica muito especial, que é uma série que eu comecei a assistir recentemente, que se chama The Chosen, que são os escolhidos. É a vida de Jesus sobre a ótica dos discípulos e é muito especial. Ela é muito moderna, muito assim, prática. Eu, que já sou cristã há muitos anos, assim, tem me feito enxergar Jesus com um outro olhar. Eles escolheram um ator, assim, excelente para representar Jesus ali. E eu tenho certeza que vai te fazer entender mais como que Deus é. Porque Jesus é a materialização de Deus, né? É a personificação de Deus aqui na Terra. E aí, quando você conhecer mais sobre ele, você vai ter confiança para voltar para o teu lugar de filho. E vai se ocupar fazendo o que te cabe. Se você tenta ser mãe da sua mãe, vai dar ruim. Se você tenta ser mãe do seu pai, vai ser ruim. Agora, quando você é só filho, é muito bom. Hoje eu estava na casa dos meus pais almoçando, e aí, a gente aqui de Floripa, né? Meu pai ontem foi pescar com os irmãos dele, e aí hoje tinha um peixe fresquinho ali na hora do almoço, ele convidou a gente para ir lá almoçar e tal. E aí ele também tinha feito um pirão, eu nem sabia que tinha lá feijão que ele tinha feito também. Aí quando ele falou que tinha feijão, deu: ai, pai, sério? Tem feijão? E aí eu peguei e falei pra ele ali: falei, ai, pode fazer o pirão ali pra mim? Faz então. Por quê? Porque naquele momento eu tava me colocando no lugar de filha. Esse era o lugar de filha que eu precisava ocupar. Eu poderia simplesmente levantar e ir lá fazer o meu pirão. Mas eu quis me colocar naquele lugar de filha. E é a mesma coisa a gente diante de Deus na nossa vida financeira. Às vezes a gente tá indo lá, como nesse exemplo que eu dei aqui com o meu pai, a gente tá indo lá levantando, indo lá na panela, querendo fazer o pirão, sendo que o pai já tava lá na frente do pirão, na frente da panela, lá na frente do fogão, já podendo fazer. E ele cumprindo o papel dele de pai e eu cumprindo meu papel de filha. Então, o que que talvez aí na tua vida financeira hoje você tá tentando fazer a parte de Deus? Que nunca tu vai se sentir capaz de fazer, porque não é a parte que te cabe. Mais um ponto importante. Tira o foco de você e comece a praticar generosidade. Porque isso é princípio. Tem, inclusive, uma pregação, se você quiser procurar Thiago Brunet no YouTube, bota Thiago Brunet, generosidade. Isso aqui mudou a minha vida. Mudou a minha visão sobre ser generosa. Não era natural pra mim ser generosa, tá? É muito importante falar isso. Eu cresci inconscientemente com uma natureza muito egoísta. Tem gente que já é mais natural, assim, de ser doador, mas não era natural pra mim doar, ser generosa, nas pequenas coisas. Mas a Bíblia diz em Provérbios que a alma generosa prosperará. Então, se você quer confiar mais em Deus na tua vida financeira, dar, ser generoso é uma forma muito grande de você trabalhar. Porque quando você dá, você está confiando que aquilo que você está tirando do seu bolso não vai te faltar, porque você confia que você tem um Deus, que é Ele quem te sustenta. Ele é o teu verdadeiro sustento. Não é o teu trabalho, não é o teu dinheiro, não é a força do teu braço. E por último aqui, para que você consiga confiar mais em Deus na sua vida financeira, você vai ter que silenciar as vozes do mundo e nutrir o teu relacionamento com Ele, né? E eu até já dei esse exemplo aqui nas redes sociais em outro episódio. E muitas vezes vai ser necessário você parar de se comparar, parar de consumir um monte de conteúdo e começar a buscar mais para ouvir o que Deus diz sobre você, o que Deus diz sobre o que Ele pode fazer na tua vida. E assim você nutrir essa relação de confiança. E dessa forma você vai poder viver uma vida de descanso. E não quer dizer que viver uma vida de descanso é uma vida sem fazer nada, é uma vida sem trabalhar. Não é. É o descanso da alma. Como é? Gente, pensa comigo aqui. Na época do Covid, né? Quando foi anunciado o Covid aí no mundo. Como é que os pais estavam? Os adultos? Desesperado. E como é que a criançada tava? Se desbobear, a criançada tava lá de boa, brincando, assistindo Peppa Pig. Sabe? Por quê? A criança, ela sabe que assim, eu não preciso me preocupar com tudo. Meu pai tá cuidando. A criança não se preocupa com o que ela vai comer, com o que ela vai fazer, porque ela sabe que o pai tá conduzindo ela. Então, se você começar a olhar a sua vida financeira por essa ótica, eu tenho certeza que vai ser muito mais leve. E eu espero que tenha feito muito sentido para você esse episódio, que você coloque isso em prática na sua vida. E eu tenho certeza que um peso de toneladas vai sair das suas costas. De você parar de viver uma vida onde tudo depende de você. Todos os teus sonhos, se você olhar pela ótica natural, você vai se frustrar como eu já me frustrei. Olhando para metas e sonhos e pensando, meu Deus, como tão longe? Porque eu só estou olhando para mim, para as minhas habilidades, para as minhas forças. Agora, quando eu olho para Deus, quando eu conheço Ele, eu sei quem Ele é, eu penso, meu Deus, o que é a palavra? E eu encerro aqui com que foi o versículo que esteve no nosso convite de casamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu tenho certeza que é isso que Ele tem preparado também para a tua vida financeira. Que você possa abrir os seus olhos para viver além das suas capacidades, além das suas habilidades, mas viver uma vida financeira sobrenatural.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @BordaGabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.